muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Tu tá ouvindo isso, Carol? Acho que tem algum livro chorando na seção de obras digitais, não parece?
Eita, é verdade. Você pode ir lá verificar o que houve? Eu continuo aqui a entrevista sozinha, sem problemas. Olá, Matheus, como é que você tá? Obrigada por ter vindo aqui visitar a gente.
Oi, Carol, tudo bem com você? Um prazer.
Tudo bem também, tirando aqui a bagunça, né, dessa livraria que a gente arruma, sempre tá meio bagunçadinha. E, inclusive, esse é o motivo que eu te chamei aqui, porque eu tava organizando a livraria e achei umas histórias suas por aqui. Só que, né, junho, São João, nossas traças de estimação resolveram fazer uma festa antecipada. E aí, no meio dessa dança toda, a comida, ficou tudo meio misturado. Então, por isso que eu te chamei aqui pra conversar, pra você me ajudar a arrumar essa bagunça e deixar tudo bonitinho para suas histórias. Então, pra gente começar, você pode contar um pouquinho sobre você?
Ah, que maravilha. Então, eu tava super ansioso por esse papo desde que rolou o convite. Eu sou muito fã de podcast, né? Então, quando me convidaram, eu fiquei assim, realmente nas nuvens. Eu sou o Matheus Lima, sou um escritor baiano, é natural de Vigué, região sudoeste aqui do estado. Geralmente eu escrevo contos e estou integrando duas antologias muito especiais. Uma que é chamada Vozes da Terra, que reúne contos sobre criaturas do nosso folclore. E outra que é intitulada Criaturas Fantásticas. Como trabalho solo, eu tenho esse book intitulado Quando o Junho Chegar, lá na Amazon, que são histórias juninas, né, que se passam no São João. Inclusive, fica a dica aí pra galera que gosta de leituras temáticas. E estou atualmente escrevendo meu primeiro romance. Então, eis aí um desafio para um escritor que se sente bastante confortável escrevendo contos e agora tá se aventurando aí nesse gênero do romance.
Bom, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre as suas histórias e tal, mas antes eu queria voltar um pouquinho no tempo e queria saber como é que a literatura entrou na sua vida, qual a primeira lembrança relacionada aos livros que você destacaria, assim, na sua vida?
Então, Carol, essa pergunta sua é bastante interessante, assim, porque ela remonta e traz, assim, uma época da minha vida muito especial, né? Como eu falei, eu sou do interior e tive a sorte de ter uma infância bastante saudável, assim, no sentido de que, ao mesmo tempo em que eu cresci correndo junto com os meus amigos na rua de casa, brincando de pique-esconde, de baleado e outras coisas, eu também fui uma criança leitora muito voraz. Eu lembro, por exemplo, da minha mãe buscando livros para mim na biblioteca do bairro. Eu sou de uma filha bastante simples, né? Mas a minha mãe não teve tantas oportunidades como eu tive. Mas apesar disso, foi ela quem me apresentou e promoveu em mim o gosto pela literatura. Então, toda semana eu devorava pelo menos um livro infantil e isso foi me formando leitor, né? E mais tarde, consequentemente, o autor que eu sou hoje. Eu acho também engraçado que nessa época ela tinha uma carteirinha dessa biblioteca, né? Por ser criança, eu não podia ter a carteirinha, mas aí ela tinha algo que se perdeu com o tempo. Eu até estava pensando nisso esses dias, eu queria ter muito ainda essa lembrança. Mas enfim, ficou assim, marcado para mim a leitura como algo bastante interessante, assim, da minha infância.
Ah, que legal. É bom quando a gente começa a ler, assim, já desde pequeno. Pequenininho, né? Acho que tem tudo pra gente continuar depois de adulto, né?
Sim, com certeza. É como eu tô falando, né? As leituras da minha infância, os livros infantis lá que eu lia, me formou o leitor que eu sou hoje. Eu ainda carrego muitos traços do que eu li naquela época.
Falando nisso, dessa sua relação com os livros, recentemente você criou um canal no YouTube chamado Vício de Livro, em que você compartilha, né, opiniões sobre suas leituras, outros assuntos relacionados a esse mundo da literatura. Então eu queria saber de onde veio essa ideia de criar o canal, de falar de livros na internet.
Criei realmente esse canal, né, que é o chamado Vício de Livro, e eu costumo dizer que esse canal salvou o Matheus Heitor. Eu sou formado em letras vernáculas, tenho mestrado também em letras. artistas. Mas, ironicamente, o curso e a academia me afastaram assim, um pouco dessa leitura por prazer, né? O que alguns autores chamam também de leitura por fruição. Eu vi que estava perdendo o hábito de leitura e isso me incomodou muito. E, ao mesmo tempo, Carol, eu sempre adorava acompanhar canais literários, né, no YouTube. Eu assistia esses canais, admirava a galera que produzia aquele tipo de conteúdo e pensava em um dia fazer também. E aí veio essa coisa da quarentena, da pandemia, e todo mundo tá em casa. E aí, finalmente, eu tive coragem de ligar a câmera. Tá fluindo. Agora, o esforço é manter, né, o nível das postagens. Eu tenho me esforçado para postar pelo menos um vídeo por semana e tá sendo, assim, um desafio bastante interessante.
Ah, que legal. É sempre bom, né, ter mais um espaço, assim, pra gente falar de livro. Acho que quanto mais, melhor. E eu sei também que, acompanhando suas redes, que você gosta de escrever poesia, prosas poéticas. E eu sempre vejo que você faz alguns vídeos poesia para postar lá no seu Instagram. E eu queria saber de onde que surgiu essa ideia e como é que você pensou essa série de vídeos que você tem feito.
Poesia é um dos gêneros, assim, literários que eu mais gosto. Eu adoro ler poesia. Desde muito cedo também eu descobri isso. E foi na adolescência que eu descobri que eu também adorava escrever poesia. Eu acho que é a forma em que eu mais consigo expressar assim, meus sentimentos de verdade, sabe? O que eu tô sentindo, dar vazão a algumas questões problemáticas. E aí, novamente, o contexto da pandemia, né? A quarentena nos colocou frente a diversos e diversos desafios e dilemas. E aí, de repente, ter que lidar com as nossas próprias questões, estando mais em casa, né? Presos em casa. Foi daí que me veio a ideia de criar essa série de poesia que eu intitulei Poetizando a Quarentena. Na verdade, é um convite para a gente exercer um olhar, né, um novo olhar sobre as coisas que estão ao nosso redor, né, sobre a nossa rotina. Então, as poesias, elas falavam desde o processo de passar um simples café até a ação de lavar louças ou arrumar os copos no armário. Coisas, assim, bastante triviais, que a gente faz todo santo dia, mas que acaba não prestando atenção, né? A gente vai perdendo um pouco dessa coisa do dia a dia. E aí, eu adorei fazer essa... Eu acho que você, Carol, acompanhou, não foi? Um pouco dos vídeos, e aí eu tive um retorno bastante interessante. Tô até pensando novamente em voltar a fazer, quem sabe?
Ah, eu acho que você devia voltar sim. São muito legais os vídeos, eu acho que essa coisa de misturar o áudio com as imagens ali é muito interessante, acho que dá uma outra dimensão para os seus textos, para a poesia. Mas aproveitando aqui que a gente falou de poesia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você costuma ler poesia? Você pode indicar algum autor, autora que você goste de ler nesse gênero?
Então, eu consumo bastante poesia brasileira, né? Eu leio poesia desde a infância, e aí eu lembro que eu tinha um livro, Poesias Infantis. Um desses livros estavam lá o Carlos Drummond de Andrade e outros grandes nomes, né, da nossa literatura. É, o Manuel de Barros também é um outro autor, assim, adoro, um outro poeta, né? A Adélia Prado, que é uma poetisa, que eu também gosto muito do que ela faz, né, do que ela traz pra gente enquanto poetisa modernista.
Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre as suas histórias. É, o seu livro, Quando o Junho Chegar, como você disse até na sua apresentação, ele reúne contos que se passam na época de São João e que usam como ponto de partida as músicas de Luiz Gonzaga, que, claro, né, tem tudo a ver com essa época. E aí eu queria saber de onde que surgiu a ideia para essa coletânea.
Então, Carol, surgiu justamente daí, sabe? De quando eu percebi que o meu processo criativo, ele dialogava bastante com as coisas que eu costumo ouvir. Eu sempre gostei muito de ouvir forró. Na minha cidade, né, que é a tradição do São João, sempre foi muito forte. Eu tenho uma recordação, por exemplo, da minha avó, que era costureira, fazendo camisas quadriculadas para a gente usar nessa época. Então, assim, os contos, eles surgem desse lugar de memórias afetivas, da minha própria relação com as festas juninas e também do meu amor, né, pelo forró. E aí, de repente, eu estava escutando uma música muito famosa do Luiz, né, que é aquela que fala da sala de reboco, que obviamente não vou cantar aqui para vocês, e tive um estalo para uma história que se passava, que se passava no São João, dentro de um barracão de forró, numa sala de reboco. É, então surge desse lugar de junção da escrita com a música. É tanto que o e-book, né, que tá lá na Amazon, tem uma playlist, assim, oficial lá no Spotify, que, assim, eram os forrós que eu escutava enquanto escrevia.
Então, aproveitando esse clima de São João, eu queria saber, se você fosse montar o seu próprio arraiá, quais os personagens da literatura que você convidaria?
Ah, que legal, isso também é muito interessante, porque, assim, obviamente eu convidaria, né, alguns personagens do nosso Nordeste aqui. Eu li um livro recentemente que está muito famoso e muito em voga, e ainda bem que ele está sendo muito comentado, que é o Torto Arado. Então, provavelmente, eu convidaria muitas daquelas personagens para o meu arraiá, a Belonísia, a Bibiane, mas também convidaria outros personagens, caso, por exemplo, do Sherlock Holmes, do Hercule Poirot, porque eu acho que seria uma boa mistura esse pessoal todo no Arraiá Junino.
Nossa, imagina, gente, essa galera toda dançando forró ia ser maravilhoso. Eu acho que você podia fazer acontecer pra gente.
Eu dava tudo por essa cena, Carol.
Aproveitando que a gente falou sobre seu livro, queria saber um pouquinho sobre o seu processo de escrita, tanto do seu livro, quanto desses contos que você falou, né, que estão nas coletâneas. O que que não pode faltar na hora de você sentar para escrever? Você tem alguma mania?
Então, eu acho que eu até já contei aqui que é a minha relação com a música, né? Música, assim, não pode faltar na minha vida. Eu uso música para quase tudo que eu faço e não é diferente na escrita. Geralmente as músicas, elas me inspiram, né? Eu escuto música e tenho inspiração para escrever alguma coisa, mas também elas dão um gás ali na hora que eu tô sentando e escrevendo, sabe? Então sempre que eu vou escrever, eu abro lá minha plataforma, coloco alguma playlist. Então, assim, não pode faltar um fone de ouvido na hora de sentar para escrever. Eu diria que a minha mania é essa.
E quando você escolhe essas músicas, são músicas que têm a ver com o que você está escrevendo? Ou basta que seja algo assim, alguma música tocando e já é o suficiente?
Não, então, tem que ter a ver, viu? Eu só escuto, por exemplo, esse do Quando o Junho Chegar. Eu passei, assim, uma temporada só escutando forró. Então tem que ter a ver com o que eu tô me propondo ali naquele período, né? No que eu tô me propondo a escrever.
Ah, legal. Antes da gente encerrar, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui, aproveitando que você falou sobre o seu romance que você tá escrevendo, que eu acabei de saber dessa ótima novidade. Então eu queria saber se você pode contar alguma coisa sobre isso pra gente, ou é segredo, como é que é?
Não, então não é segredo não, mas eu não vou soltar muita coisa, tá?
Tudo bem, não tem problema.
Vamos lá, então é um romance, né? Como eu falei, eu sou acostumado a escrever narrativas mais curtas, né? Eu sou muito, assim, ficcionado no conto, mas aí uma editora, ela me fez esse convite, eu tô, assim, super empolgado com isso. Então, esse romance vai se passar no sertão, e aí a gente vai ter, assim, alguns elementos fantásticos, algo que se aproxima do realismo mágico, e eu tô bastante empolgado pra escrever essa história.
Ah, já tô curiosa pra ler, viu? Então, pra gente terminar, só falta você dizer, né, qual vai ser o nome da seção da nossa livraria que vai abrigar todas essas histórias que você já tem e as que vão vir também.
Então, essa é uma tarefona que você me dá, assim. Tenho que pensar um pouco, mas levando em como sertão encantado, daria conta dessa sessão.
Ai, gente, eu amei esse nome. Achei lindo.
Ah, você gostou?
Adorei, acho que tem tudo a ver, muito legal. Então tá criada aí a nossa nova sessão aqui na Livraria Leia Novos BR. E, Matheus, eu agradeço demais por dividir com a gente sua trajetória, seus pensamentos. Mas antes da gente encerrar, eu queria deixar o espaço aí pra você deixar os seus contatos, dizer onde é que a gente pode te encontrar, onde pode ler seus livros, enfim, fica à vontade.
Então eu que agradeço bastante, né, pelo convite e por esse ótimo papo que a gente teve. Eu adorei participar. Se quiser saber mais sobre mim, eu estou nas redes como Matheus Pierrot, Pierrot com dois R's e o T mudo. E no YouTube eu estou no canal Vício de Livro. É só jogar lá que dá para encontrar. E aproveitando novamente, eu tenho um e-book intitulado Quando o Junho Chegar, que é um e-book de contos juninos, e está lá também disponível na Amazon.
E aí, Caio, conseguiu descobrir de onde vinha aquela choradeira toda?
Sim, descobri. Era um e-book que estava com uma crise existencial. Ele não sabia se era um livro de verdade ou não. Aí eu pedi ajuda para alguns livros de ficção científica, sabe? E depois de muita conversa, a gente conseguiu tranquilizar ele. Eu acho que agora está tudo bem.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. E obviamente que não seria possível fazer este programa sem as contribuições das nossas madrinhas e padrinhos no Catarse e no PicPay. Muito obrigado ao Abner de Souza, à Alessandra Rocha, ao Mauri Filho, ao Caio Amaro, ao Caio do Lenosberg mesmo, a Carolina Mendes, a Carolina Vidal, Carol Vidal também. Ai, o pessoal do Lenosberg faz tudo mesmo. Cláudia Rodrigues, ao Clécio Duran, nosso amigo Lupino, Deise Cristina, ao Edgar Egal. Ah, o Edgar voltou para a contribuição, olha só que maravilha, que bom. Obrigado, Edgar. Ao Igor Bajo, a Janaína Vieira. Ah, mais uma que voltou também. Pô, estão cheios de retornos aqui. Ao Leandro Gomes, que estamos com saudade de seus muitos comentários. Ao Lucas Roberto Arraes Domingos. A Lu Bento, a Mãe Preta. Você dá uma olhada lá no Instagram dela, muito bom. Ao Luiz Henrique Silva. A nossa queridíssima Marina Kondratovic, internacional da Marina Jardim. A Melissa de Sá. Ao Nielson Rocha. A Priscila Rúbia. Ao Ricardo Brunoro. Ao Rodrigo Leite, que é um podcaster também, de muitos podcasts aí, do Tlil e do mais um podcast de casal. A Nilda Nildoca, adoro a Nilda. Ao Sidney Daredevil Andrade. Ao Thiago Rudger. E ao nosso queridíssimo e maravilhoso Airechu. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.